Aleluia. Moisés, quer vir até aqui, amado irmão? Vamos orar juntos? O Senhor quer falar conosco. Então vamos orar por este amado que o Senhor quer usar. Nós continuamos dando graças a Ti nesta manhã. Nada tem nos faltado. Tem nos dado uma salvação abundante, Senhor. E a Tua palavra também tem sido abundante entre nós. Agora dispõe nosso coração, Senhor, para Te ouvirmos nesta manhã, para sermos realmente tocados pela Tua palavra, Senhor. Tocados para uma vida comprometida contigo, Senhor. Tocados para uma aplicação da verdade em nossas vidas, Senhor. Nós oramos pelo Moisés, queremos abençoá-lo em nome de Cristo, para que nada lhe falte nesta hora, para comunicar a Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
Eu ouvi um amém aqui do irmão, mas não ouvi o amém da igreja. A igreja vai dizer amém?
Amém.
Ah, agora, acho que agora até os anjos ouviram. Amém. Eu quero trazer para os irmãos as saudações que os irmãos de Niterói, no estado do Rio, mandam para a igreja aqui, com quem estive durante o tempo da semana passada e no retiro que eles também realizaram durante os dias da semana chamada Santa. E depois, na segunda-feira, fui para o Rio de Janeiro e estive com os irmãos lá da Tijuca, e eles também pediram para saudar a amada igreja, amada minha e também deles, né? Amada igreja em Porto Alegre. Recebam o calor daquelas duas igrejas por meio do Espírito Santo que está em vocês. Eu não sou capaz de transmitir o calor, eu transmito a saudação, mas o calor o Espírito Santo transmite. Amém? Vamos abrir as Escrituras. Desejo ler uma passagem mais longa. E vamos continuar pensando no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versículo 28 em diante. Eu quero ver as Bíblias. Onde estão as Bíblias dos irmãos? Deixe-me ver as Bíblias. Houve um tempo que tínhamos um mar de Bíblias. Ainda temos, né? Está mais parecido com o rio hoje, mas está bem. Versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, as palavras que vêm antes, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Interessante que no versículo anterior a este, o versículo 27, onde estão as palavras que foram ditas 8 dias antes, o Senhor Jesus disse: verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E de fato, O reino de Deus se manifestou em glória 8 dias depois. Então, alguns dos que estavam ali viram a glória de Jesus. Eles não tiveram que esperar a segunda vinda. Eles viram a glória de Jesus ali, para onde foram com ele, com o propósito de orar. Quando nós temos o propósito de orar, às vezes acontecem coisas realmente inesperadas. Vocês vão sempre orar esperando que aconteça alguma coisa? Hein? Vamos fazer um sinal. Quantos esperam que realmente aconteça alguma coisa quando vão orar? Sim, tem muita mão levantada, tem demais. Eu não sei, não. É, porque eu conheço dos discípulos, não esperam muita grande coisa, não. Mas também, eu creio que vocês que levantaram as mãos esperam grandes coisas quando vão orar. O que há, Camelinha? É, pode, quer falar, minha irmã? Não? Você está querendo falar, Davi? Não? Me pareceu que você estava para dizer alguma coisa. Quer dizer alguma coisa? Vem aqui. Pega o microfone e fala para os irmãos. Hein? Aleluia o quê, meu irmão? Eu estava com saudade dos meus amados. Passei muito tempo fora, agora estou querendo conversar com vocês. Eu não vou chamar a Ingrid porque ela vem mesmo. Aleluia. Aleluia. Pois é, mas eles foram ao monte para orar. Jesus tinha esse propósito. E aconteceu uma coisa que aqueles três não esperavam. É certo que não esperavam. E aí diz o que aconteceu, no versículo 29. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. Isso não era novidade, parece que eles andavam sempre com um pouco de sono, essa turminha aí de Jesus. Lá no Jardim das Oliveiras, quando o Senhor estava em agonia, eles também estavam dormindo. E Jesus até se espantou, foi 3 vezes falar com ele, sempre dormindo. Alguns discípulos são assim, vão orar e acabam dormindo. Quantos são assim? Nenhuma mão levantada. Você sabe, amados, eu resolvi que eu não leio a Bíblia quando vou deitar. Eu nunca levo a Bíblia para ler. Eu levo um outro livro qualquer, mas a Bíblia não. Eu acho falta de respeito a Bíblia cair da mão. Os irmãos entenderam, né? Estou lendo a Bíblia, dá um sono. Eu não posso ler nada deitado. Cada um tem que descobrir o que dá certo na sua vida com Deus e o que não dá certo. Acho falta de respeito deixar a Bíblia cair do lado da cama. Os irmãos estão dizendo que a Bíblia é meu ídolo? Não. É por respeito ao Senhor que é o autor. Pois é, mas às vezes os discípulos dormem. É preciso manter os olhos abertos e dormir na hora que tem que dormir. Nunca dormir espiritualmente. É. Porque o Senhor pode querer dar uns sonhos dele. Ele falou a tantos através de sonhos. Pode ser que Deus queira falar a você no próximo sono. E aí te dá um sonho especial. Quantos querem ficar atentos? Hein? Quantos querem? Ah, tem uma turma de companheiros para mim agora. Vamos ficar atentos, porque pode ser que o Senhor queira fazer alguma coisa durante o sono. Só que esses aqui não conseguiram dormir, apesar de estarem com sono. Diz aqui que eles estavam com sono, premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Que experiência, hein, irmãos? Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. A Escritura diz uma coisa notável aqui, que ele não sabia o que dizia. Estava meio... Não sei se ele estava ainda com sono ou não sabia o que dizia por causa do que aconteceu, provavelmente por causa daquilo que aconteceu. Mas ele disse uma coisa que não era para dizer, porque a Bíblia diz que ele não sabia o que estava dizendo. Tem nada que fazer tenda e ficar lá contemplando aquela maravilha. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Aqui esse ouvir deve ser bem qualificado. Não quero dizer só escutar assim com a orelha e com o ouvido. Significa dar atenção. Pôr atenção nele, no que ele fala. Porque o que ele fala é decisivo. Deus está dizendo que o seu filho, o seu eleito, seu filho amado, diz em outros lugares, deve ser ouvido, e os discípulos devem estar atentos ao que ele diz. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Elias e o Moisés desapareceram. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No Evangelho de Marcos, é muito interessante que este episódio é contado nos três evangelhos chamados sinóticos, quer dizer, semelhantes: Mateus, Marcos e Lucas. Que o acontecimento marcou tanto estes homens que Lucas coletou entre os apóstolos essa narrativa. O Marcos, que não estava lá, coletou essa narrativa e descreveu-a. E Mateus, que não estava lá, também coletou essa narrativa e a escreveu. É uma coisa que marcou muito o grupo de apóstolos e discípulos de Jesus. Aí vem um outro episódio. Mas eu vou parar um pouquinho aqui neste episódio. Eu quero falar disso que nós cantamos: Jesus, o nosso Rei. Aqui é manifestado em toda a sua glória no alto da montanha. A nossa vida é formada de momentos os mais variados. Moacir nos contou aqui do aviso que recebeu do Senhor e do grito que deu e como o Espírito Santo usou isso para impedir um acidente com seu filho. A nossa vida é de momentos assim, culminantes, em que Deus nos fala com uma clareza muito grande. Às vezes são momentos assim que nós sentimos que estamos como no alto da montanha, com Cristo. Deixe-me ver, quantos já tiveram um momento excepcional com Cristo aqui? Aleluia, muitos irmãos, muitos não tiveram, mas precisam encontrar esse momento especial com Cristo. Quando eu tinha 19 anos, numa reunião de oração, e eu já contei isso para alguns, os que estão comigo no discipulado já ouviram muitas vezes, nunca vou parar de contar isso, Moacir. Eu estava na reunião de oração e estávamos orando, Senhor, manda obreiros para a Seara, e Jesus, quando chegou a minha vez de orar, porque eu não orava em público, acontece que foram orando todos da roda, eram umas 15 pessoas, até que chegou a minha vez e não pude escapar. Aí chegou a minha vez de orar e eu falei, Senhor, manda obreiros para a Seara. Sabe o que aconteceu, amados? Jesus mesmo tocou no meu ombro. Ele me disse, então responde à oração indo. Vai. Você, para a Seara. Ah, eu queria tanto ser médico. Ah, eu queria. Passado imperfeito. Eu vou perguntar de novo, quantos tiveram um momento especial com Jesus? Muito especial. Oh, Senhor, obrigado, porque Tu nos tens falado de uma maneira muito especial. Amém. É um momento em que nós como que subimos a montanha, porque alguma coisa sobrenatural aconteceu. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. É interessante que diz que no Evangelho de Marcos, também no 9º capítulo, no versículo 2, diz que a sua aparência metamorfoseou-se. No original do Novo Testamento diz metamorfeite. Descreve exatamente aquela transformação da crisálida em borboleta, essa transformação. Vocês sabem que a crisálida é um... Como é que a gente chama popularmente? Hein? Uma lagartinha, um bicho da seda, né? E lá dentro do casulo vai se transformando e rompe o casulo e sai uma linda borboleta. É um bichinho que anda pelo chão, de repente se transforma num outro bicho que tem a capacidade de voar. Uma hora está no chão, passa algum tempo no casulo e de repente pode voar, adquire condições de voo. É maravilha. E essa palavra que descreve essa transformação é a que descreve no Novo Testamento a transformação que houve na aparência de Jesus. Vejam, amados, que não foi uma luz que veio sobre Jesus. Ele é a luz. neste episódio. Ele é que é a luz. A transformação ocorreu na sua pessoa. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Coisa maravilhosa. Deus quer você com Cristo no alto da montanha, viu, amado? Não pense que estas experiências da montanha são apenas para alguns. Graças a Deus que o número dos que já tiveram uma experiência assim e levantaram a mão é bem crescido. Mas todos os meus irmãos podem ter uma experiência com Cristo tão real e tão viva que quando alguém perguntar outra vez aqui quantos tiveram essa experiência, todos os irmãos poderão levantar a sua mão. Amém? Diga amém. Especialmente os que não tiveram uma experiência na montanha, digam amém, forte. Aí o evangelista continua assim: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Marcos diz uma coisa que Lucas não diz, que os escribas estavam no meio e até discutiam com os discípulos. Eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita. O espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Palavra boa aqui não seria quebrantado, eu ter quebrado, não é quebrantado no sentido espiritual. O demônio não quebranta ninguém nesse sentido. O demônio estraga com a vida da pessoa. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó, geração incrédula e perversa. Essa geração incluía os discípulos, né, meus irmãos? Tá certo, amados? É, infelizmente, não é? De vez em quando, a gente é obrigado a dizer essa palavra, né? Infelizmente, essa palavra de Jesus incluía os discípulos, porque o pai do menino endemoniado disse: roguei aos teus discípulos que o expelissem. Mas eles não puderam. Sabe que essa não é uma das coisas mais difíceis, né? Essa é uma das coisas mais fáceis de fazer. Olhando do ponto de vista humano, o difícil é ver um morto ressuscitar pela palavra. Quantos já viram? O Erasmo e eu já vimos. Quantos mais já viram um morto ressuscitar? Aleluia, Carmelinha, Nilcinho. Só tem alguém ali atrás que já viu, aleluia, amém. Não sei o nome do irmão, mas que bom que o irmão já viu isso. Maravilhoso ver o poder de Jesus para ressuscitar um morto pela palavra ou pela oração de um discípulo. Aleluia. Aí Jesus faz cada coisa maravilhosa, irmãos. De vez em quando eu tenho vontade de ter a idade do Irlando para poder pular mais alto. Jesus disse isso: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Aí Jesus, cheio de amor, disse: traze o teu filho, traze o teu filho. sem nenhuma dúvida. Eu sei de alguém que escreveu até livros sobre expulsão de demônios, que quando um discípulo vinha dizer, olha, tem um endemoniado aí na congregação, e a senhora chamou fulano para ministrar com ele. É, você passa adiante, né? Então, Jesus diz, traze o teu filho. Se encheu de misericórdia para com esse pai, com um filho com esse problema. Traze o teu filho. É diferente Jesus da montanha do Jesus do vale, mas é sempre Jesus. A experiência dos discípulos é tão diferente, não é? Os discípulos da montanha viram Jesus glorificado. Os discípulos do vale não conseguiram glorificar o nome de Jesus na cura do menino. Mas Jesus diz, traze o teu filho. Ah, meus irmãos, quantos aflitos do diabo ao nosso derredor andam por toda a parte os aflitos do diabo. Às vezes aparece alguém entre nós assim, e é bom que apareça para ser liberto. Você está pronto para dizer, sai em nome de Jesus? Você está pronto? Não precisa levantar a mão. Mas você tem que estar pronto. Porque o que Jesus fez, ele disse para todos, expulsai os demônios. Jesus disse para todos os que ele enviou, para todos os discípulos. É interessante que o pai disse para Jesus, não está aqui em Lucas, está em Marcos, eu andei olhando também o Evangelho de Marcos, disse, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. O pai disse, os discípulos não puderam, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Ele não conhecia bem a Jesus, ele conhecia o suficiente para recorrer a Jesus, mas não conhecia suficiente para confiar plenamente. Aí Jesus lhe disse, se podes, é interessante, no Evangelho de Marcos tem essa expressão de Jesus, quando ele disse, se podes alguma coisa, se podes, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Não é os apóstolos, não é os pastores, não é os evangelistas, os mestres da palavra. Ao que crê. Vamos dizer juntos, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Sobre quem você está falando? Hein? É, põe a mão assim. Tudo é possível a mim que creio. Eu creio, Senhor. É verdade que muitas vezes, se Jesus nos pergunta se nós cremos, nós temos que dizer, eu já tenho falado isso outras vezes, nós temos que dizer como aquele homem que precisava da cura, né? Que mesmo que ele precisava, era cego, né? Aí Jesus perguntou, tu crês? Ele disse, eu creio, Senhor, mas ajuda. Ajuda o quê? A minha incredulidade, a minha própria incredulidade. Sabe por que ele disse isso, amados? Isso não é negativo, não. Isso não é negativo. Ele cria tanto em Jesus que não cria na sua fé. Ele cria nele, não na sua fé. Alguns pensam que tem que crer na sua fé. Tem que crer é nele. Ele que pode efetuar. Amém? Jesus pode. Você crê em Jesus. Põe a sua confiança em Jesus. Apela o nome de Jesus. Alguns falam muito em fé. Tem um pregador que de vez em quando a minha esposa ouve na televisão. Ele sempre fala de fé. Todas as vezes que ele fala, ele pode começar em qualquer assunto, mas ele sempre termina na fé. Aí a Lígia um dia me perguntou, por que ele sempre fala só na fé? Ele nunca fala no amor, na esperança, na segunda vinda. A mensagem dele sempre termina fé. Disse, oh, porque, primeiro porque a fé é muito importante, não é, querida? E sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo é possível ao que crê. Mas é que ele, daqui a pouquinho ele vai dizer que você tem que dar o seu salário, porque aí você recebe de volta que você tem que crer. Sempre vai terminar no dinheiro. Aí você tem que pregar a fé para que os outros exercitem a fé e deem o dinheiro. Sabe, amados, a fé não é a coisa mais importante, apesar de ser indispensável. Nós somos de Jesus porque nós cremos. Nós cremos nele. Mais de uma vez ele perguntou, crês tu em mim? Para nós, nós dizemos, eu creio, Senhor. Mas nós devemos sempre dizer, como este homem aqui, ele perguntou, ó, Senhor, eu creio. Mas eu não creio na minha fé. Eu creio em ti. Ajuda a minha incredulidade. A humildade, nesse assunto de fé, não faz mal a ninguém. Aliás, a humildade nunca faz mal. Amém? Aí Jesus continuou. Geração incrédula e perversa. E os discípulos perguntaram para Jesus, por que não podemos nós expulsá-lo? Isso também está no Evangelho de Marcos. E Jesus disse, esta casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Jesus não era um teórico. Jesus não era um teólogo, graças a Deus que ele não era teólogo. E era teólogo no melhor sentido, que ninguém conheceu a Deus, porque teologia quer dizer estudo de Deus. Ninguém conheceu a Deus melhor que Jesus. Ele é o soberano teólogo, mas não era teólogo de teorias. Ele era muito prático. Se você quer saber como é que você vai ser um discípulo que vai poder expulsar demônios, você tem que crescer nestas duas coisas que Jesus diz. Não tem que procurar outras coisas. Jesus diz que é com jejum e com o quê? Com jejum e oração. Vamos dizer, com jejum e oração. É simples. Eu li há algum tempo uma expressão engraçada num livro, já faz alguns anos que eu li isso. Dizer assim, o evangelho é muito simples. Os pastores e teólogos é que complicam a jogada para valorizar a profissão. Que coisa forte, não é? Não tem que complicar nada, o evangelho é muito simples. O meu velho pai dizia assim, com Jesus é sempre pão, pão, queijo, queijo. Ele podia ter dito, com Jesus é sempre feijão com arroz. E não complica nada. Você quer saber como é que você vai agir com o seu próximo? É muito simples para Jesus. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Não fica falando para os outros. Não fica contando história para os outros. para parecer que você é grande coisa. Não. Se teu irmão errou contra ti, vai e fala com ele. Agora, se ele não te ouvir, você apanha sabiamente duas ou três testemunhas e vai lá para que ele te ouça. Finalmente, se ele não te ouvir, você procura a autoridade que está sobre você, acerta. Isso quer dizer a igreja. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Agora, se ele não te ouvir, deixa comigo. Aí é com Deus, aí já não é mais com você. Eu quero dizer que Jesus não disse isso, deixa comigo. Ele disse, considera-o. Vejam bem, ele não disse que é para declarar de público que ele é gentil e publicano. Ele disse que é para considerá-lo gentil e publicano. Amém, irmãos? Tem alguns aí equivocadamente declarando. Nós presbíteros, pastores, seja quem for, declaramos que fulano é gentil e publicano. Não precisa declarar nada. Jesus não mandou declarar. Jesus mandou considerar. Como se ele não cresse. Mas pode ser que um publicano se converta. Gentil se converta. Uma vez, Paulo teve uma palavra muito forte sobre um homem lá da igreja de Corinto. Ele disse, vocês não são capazes de julgar? Vocês sabem que vocês vão julgar os anjos? Como é que vocês aí, a administração da igreja, aí vocês aí da igreja, não deixam que o camarada faça uma coisa dessas horríveis, como essa que ele fez? E vocês não fazem nada? Na segunda carta ele diz, agora bastou a correção que lhe foi dada. Não é preciso mais considerar gentil e publicano. O gentil publicano agora está recuperado. Amém, amados? Ao nosso querido Jesus, aquele que nós cantamos para ele, não é só o rei lá na montanha, ele é o rei lá no vale. Começa ajustando as coisas. Vocês querem ter graça para libertar as pessoas? Pois então vocês orem e orem mais. E jejuem mais. E quando se ia aproximando, o demônio respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco que vos sofrerei, traze o teu filho. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, menos Jesus. Isso aqui fui eu que acrescentei aqui no versículo. Porque ele não se maravilhava mais, não precisava. Ele sabia que era assim. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos, olha só, amados, que contraste. Para usar uma linguagem, eu peço desculpa para usar uma linguagem popular, quando os discípulos começaram a fazer um oba-oba, ficaram maravilhados, falaram sobre aquilo que estava acontecendo, Jesus disse assim, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Lá no alto do monte os três tinham ouvido, este é o meu filho, o meu eleito, o meu amado, a ele vocês devem ouvir, ouvi a ele. Agora Jesus diz, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Jesus não era do oba-oba. Ele era da glória que salva. Eles tinham passado por uma experiência tão grande. Mas o que é que o Elias e o Moisés conversavam com ele? Os irmãos viram, prestaram atenção na leitura? Sobre a sua próxima partida que havia de acontecer em Jerusalém. Jesus volta para este centro de revelação do amor do Pai por nós. A morte de Jesus naquela cruz. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Aí, nos outros evangelhos, de Mateus, especialmente de Marcos, diz que eles saíram, daí eles saíram para Cafarnaum. E eu tenho esses três episódios para conversar com os meus irmãos, vou terminar no último agora. O primeiro episódio é no alto da montanha. O segundo episódio é lá no vale. No primeiro episódio se manifestou a glória de Jesus de uma maneira inesperada quando foram orar. No vale se manifestou a glória de Jesus no poder libertador de Deus. E segundo esses dois evangelhos que eu citei, eles saíram para Cafarnaum numa caminhada. Agora Jesus não está no alto da montanha, onde a sua glória se manifesta na transfiguração, não está no vale da necessidade, onde o menino endemoniado é liberto. Agora ele se põe a caminho com os seus discípulos. Nós sempre estamos ou no alto da montanha, ou no vale da necessidade, ou a caminho. Aliás, nós sempre estamos a caminho. Mas no meio do caminho nós subimos o alto da montanha e descemos ao vale da necessidade. Mas o Senhor quer estar conosco no caminho. Amém? Olha só. Levantou-se entre eles no caminho uma discussão sobre qual deles seria o maior. O Senhor Jesus aqui não está transfigurado, não está fazendo um milagre, está tratando com os seus discípulos. Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si. Miriam, você pode vir com a sua meninazinha aqui? A Débora. Jesus fez uma coisa muito simples. Os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Aí Jesus chamou uma criança, assim como a Débora, e disse para os discípulos: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele entre vós, que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Num outro contexto, Jesus disse: não, vocês, disse para os seus apóstolos, seus discípulos, se vocês não se converterem, não se tornarem como uma criança, assim, não podem entrar no reino. Não pode. Chamamento, a Débora hoje, chamamento para nós, ter um coração de criança. Manso e humilde como uma criança. O que é que os irmãos dizem? O Senhor te abençoe. Mas os discípulos precisavam mais um pouco. Versículo 49. Falou João e disse. Logo o João, né? Ele é conhecido na igreja como aquele que se reclinava no ombro de Jesus. Jesus tinha um cuidado especial com ele. Na hora da crucificação, Jesus disse para esse discípulo e para a mãe dele, a mãe de Jesus, disse: mulher, aí está o teu filho. Jesus estava preocupado com João. Ele disse: filho, aí está a tua mãe. Esse discípulo cresceu muito. A maravilha que Deus fez com este João. Mas antes de chegar a ser aquilo que ele foi, nós vemos esse retrato dele, versículo 49. Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. O João é o primeiro fundador de denominação. Foi o primeiro, a denominação dele devia ser a Igreja Metodista Episcopal Luterana Reformada Pentecostal Assembleiana Joanina. Os irmãos, de propósito, estou fazendo isso para os irmãos não esquecerem. Esse é o João sectário. Sectário. Vimos certo homem que em teu nome expelia demônios. É interessante, os discípulos não podiam expelir demônio. Agora eles viram um homem que expelia demônios. Um outro homem que não andava com eles, que não andava com Jesus, mas que tinha ouvido Jesus em algum lugar, era alguém que seguia Jesus, porque estava expelindo demônios em nome de Jesus. Só que não ia com eles. Às vezes nós pensamos assim, nós não dizemos, mas pode ser que alguém entre nós, assim, nós lá da Monteiro, que Monteiro que nada, nós, uma parcela pequena da Igreja de Cristo em Porto Alegre. Amém? Não das melhores. Amém? Não das melhores. Nós seguimos a Jesus. Queremos seguir a Jesus. Queremos ver o Senhor, queremos estar com o Senhor, queremos aprender do Senhor. Mas o João ouviu de Jesus isso: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Mas os discípulos estavam difíceis mesmo nesta época. Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele tinha dito: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens. Agora ele resolveu que vai para Jerusalém. Ele já sabe que vai haver oposição. Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, isto é, era judeu, samaritanos não se davam com os judeus. Vendo isto, os discípulos, olha o João de novo aí, os discípulos, Tiago e João, perguntaram. Sabe que eu até fico com vergonha de fazer essa pergunta? Porque às vezes eu já tenho tomado atitudes assim, muito, muito na carne, né? Muito carnais. Quantos são meus companheiros que já tomaram atitudes carnais aqui, hein? Nem precisa levantar, né, Moacir? A irmã vai tomar outras ainda, não é? Pois é, nós precisamos aprender alguma coisa com Jesus no caminho. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Imagina só o que eles queriam. Os dois. Os dois maninhos conjugados. É, Tiago e João, os companheiros. Por causa de coisas assim, eles receberam um apelido de Jesus, Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Era o mesmo. Aí não queriam só trovão, ele queria um raio mesmo, né? Fogo. Aí, Jesus, voltando-se, parece que Jesus ia na frente, né? Não sei como é que é, ou ia do lado deles, voltando-se para eles, disse: vós não sabeis de que espírito sois. Então, todos aqueles que vão andando pela carne, a todos Jesus diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque vocês têm que andar no espírito. É isso que Jesus nos diria. Hoje, os discípulos estavam numa fase difícil, muito difícil. Alguns de nós temos anos e anos de vida cristã, outros são cristãos novos, mas todos nós temos recebido do Espírito Santo. Que nunca Jesus tenha que nos dizer: vocês não sabem de que espírito são. Mas os que agem na carne ouvem isso: vocês não sabem de que espírito são. É, graças a Deus que Jesus estava no caminho com eles. E aí Jesus acrescenta: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E fizeram uma coisa simples, não queriam receber na aldeia, seguiram para outra aldeia. Ah, fracos os discípulos, mas no caminho discutindo para ver quem era o maior. Incapazes até de expulsar o demônio do menino, mas não querendo concorrência. Nós estamos aí expulsando em teu nome. Nós proibimos. Incapazes, mas não querendo concorrência. Como muitos de nós somos parecidos com esses homens. Um dia desses, conversando com os queridos pastores de Porto Alegre, eu disse para eles de novo, não é? O que eu já ouvi de outros e que estamos sempre falando e não aprendemos. Quando os pastores forem unidos, a igreja vai ser uma só. Eu descobri o seguinte, que as congregações cristãs estão orando pela unidade, elas ficam alegres quando seus pastores andam unidos com outros pastores. Eu estou vendo muitos irmãos fazendo assim com a cabeça. É. Mas os pastores têm muita dificuldade, têm muitas razões para não andar unidos. Aí não pensam como a gente. não aguento. Tem muitas barreiras doutrinárias. É, às vezes nós não queremos concorrência. Eu disse às vezes, nem sempre. Os discípulos aqui eram até odiantos, amados. Querendo que venha fogo do céu. Graças a Deus que Jesus estava com eles no caminho. Aí Jesus disse, do céu veio o Filho do Homem. Não é fogo. No dia de Pentecostes, sim, veio o aquecimento, o fogo do Espírito Santo, mas não fogo para destruir. É do céu veio o Filho do Homem. Veio para, não para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. É interessante que eles tiveram coragem de contar isso para Lucas, né? Que bom que eles contaram, porque eles já estavam diferentes. O Jesus amado do alto da montanha, cheio da glória de Deus, é o Jesus cheio de poder no vale para abençoar o necessitado. Aí o Jesus do vale sai pelo caminho com os discípulos, corrigindo os discípulos, amando os discípulos, salvando os discípulos. Jesus quer ir com você. Lá, quando os escribas estavam discutindo com os discípulos, Jesus fez aquelas maravilhas. Entre as maravilhas que ele fez, ele aquietou os escribas. Não se manifestaram. Ele confortou aquele pai. Ele curou o rapaz. Ele ensinou os discípulos. É por isso que nós podemos cantar. Com muita gratidão e alegria, sempre podemos cantar. Tu és o nosso rei. Queremos andar contigo, Jesus. Queremos ser mais teus. Queremos fazer da oração não apenas pedidos, mas tempo de comunhão para te ouvir e aprender de ti. Tempo para receber a graça do teu Santo Espírito e nos dá poder de viver como devemos viver. Jesus amado, anda conosco no caminho, porque nós queremos andar contigo. E quando te pedimos isso, nós sabemos que o teu empenho é andar conosco, pois tu disseste, eu estou com vocês sempre. Que bom que tu estás aqui, Jesus. Que bom. Que bom que tu estás conosco. Nós te pedimos agora que tu andes conosco neste dia. E faças as tuas maravilhas por meio de nós, em nós e com todas as pessoas com quem nós nos encontrarmos. Te peço, Senhor, que tu abençoes o teu povo neste domingo. Seja um domingo feliz, abençoado para as famílias aqui representadas. Um domingo em que alguns vão subir a montanha e outros vão chegar no vale, mas todos estaremos no caminho. Fica conosco, Senhor. Antes que o dia decline, Fica conosco, Senhor. Amém e amém.